Seja muito bem-vindo à nossa casa, eu sou o Eneirado. Estamos juntos aqui novamente com o The Fraternity, que traz para você sempre o melhor conteúdo sobre futebol americano em língua portuguesa. Bom, hoje estamos começando uma série especial de podcasts que irá contemplar os 25 melhores times do futebol americano universitário, times estes que foram escolhidos pelos profissionais de diversos portais de futebol americano no Brasil. 16 profissionais de mídia votaram neste ranking, participaram dessa votação a equipe do The Fraternity, claro, com o André Bassi, comigo, o Eneirado, com o Vitor Kinaki, com o João Vitor Coelho, com o Nick Bargiella, com o Kelvin Queiroz, o Rafael Guimarães, o Lucas Teixeira e o Arthur Constâncio, além de profissionais de outros veículos convidados, como o Anthony Curti, editor do profootball.com.br, comentarista dos canais ESPN, o Guilherme Beltrão, que é do Esporte Interativo e também assina aqui com a gente no The Fraternity a coluna Freshman. Tivemos também a participação do André Oliveira, da coluna Mundo College, do site Liga dos 32. O Rafael Gomes também participou com a nossa equipe, editor de esportes da NCAA, do portal de playoffs, o Caio Miari, do Shotgun, o Matheus Rocha Ribeiro, que fez parte do Rádio América, da equipe do Extra Time, e o Eduardo Zolin, também comentarista dos canais ESPN e parte da equipe lá do site General Managers. E apenas explicando como funcionou esse ranking, né, como funcionou essa votação, 25 times foram escolhidos por cada um dos votantes. Aliás, um agradecimento especial do The Fraternity para cada um dos nossos queridos votantes convidados que participaram com a gente dessa escolha. Cada um recebeu uma pontuação, o primeiro lugar recebia 25 pontos e o 25º 1 ponto. A partir dali foram escolhidos os 25 maiores pontuadores pela nossa comissão e esses 25 times serão analisados aqui pela equipe de conteúdo do The Fraternity até o pontapé inicial da temporada, mas não serão apenas 25 podcasts, não, serão quase 40 podcasts até a semana 1 do College Football. Até lá, nós vamos aquecer você e todo mundo que gosta de futebol americano universitário, e para você que está chegando agora, você que quer aprender um pouquinho mais sobre como funciona o mundo do college football, se junte a nós, venha com a gente. Durante todo o mês de julho faremos especialmente para você podcasts às segundas, quartas e sextas, e a partir de agosto todos os dias um podcast novo para você, ou seja, diariamente o The Fraternity vai chegar para você com um podcast especial feito exclusivamente para nossa pré-temporada, aquecendo aí, portanto, o que será o ano de 2017 para o futebol americano universitário. Bom, dito isso, vamos começar o nosso ranking pelo 25º time, time que foi citado por vários dos nossos votantes, time aí que é Oregon Ducks, número 25 da nossa lista de forças. Vamos começar apresentando quem vai comentar sobre essa equipe aqui durante esse podcast. Falando diretamente de Toledo, no Paraná, olá, André Bassi.
Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês?
Temos também João Vitor Coelho.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem?
Tem também a participação do Nick Bargiella.
Olá, 14-5.
E fecharam a nossa equipe, o Vitor Kinaki.
Olá, tudo bem?
Esses serão nossos coleguinhas que estarão aqui durante todo o período do nosso podcast. Teremos também a participação de outros convidados especiais ao longo aí, claro, de toda essa temporada de previews. Bom, e antes de falar sobre o time de 2017 de Oregon, vamos contar um pouquinho da história da equipe, que teve a sua fundação universitária em 1876, time que teve sua primeira temporada no futebol americano em 1894, faz parte da Pac-12, uma das cinco mais importantes conferências do futebol americano universitário, chamada de Power Five. Essas conferências, faz parte, portanto, da Pac-12, joga a Divisão Norte, tem como cores o verde e o amarelo, time que tem como mascote o The Duck, né, também muitas vezes visto aí o Pato Donald como o mascote da equipe. Lembramos que o Oregon nunca venceu um título nacional, mas já venceu por 12 vezes sua conferência e também já venceu por 4 vezes a sua divisão. O formato de divisão é mais novo na Pac-12, lembrando, é um formato mais recente. Tem rivalidades aí mais importantes contra Oregon State, que nós vamos falar um pouquinho também hoje, que é o Civil War, né? E contra o Washington Huskies também tem sua rivalidade. Nunca venceu, repito, um título nacional. E a temporada 2016 foi um fracasso. Quem vai contar pra gente um pouquinho como foi essa temporada é o Vitor.
Olha, Wayne, a temporada de 2014 foi marcada por uma atuação muito ruim da defesa, uma das piores do Power 5, na verdade. Apesar de uma contratação do Brady Hoke no início da temporada, né? né, no início do ano passado, para tentar corrigir uma atuação que já era ruim em 2015. Não funcionou. O ataque basicamente precisava pontuar em todas as campanhas para manter Oregon nos jogos. E no lugar disso, teve muito problema de regularidade. Por exemplo, logo na quarta partida da temporada, o Mark Helfrich, né, o antigo head coach, já teve que substituir o Dakota Prokop, o quarterback, pelo redshirt freshman Justin Herbert. Que, bom, teve até bons números pessoais, lançou, se não me engano, quase 2,000 jardas, mas não foi o suficiente para evitar uma temporada de 4-8 em Eugene, que é simplesmente muito ruim para o que Oregon vai vir apresentando nos últimos anos, né? Um time que, na primeira edição do College Football Playoff em 2014, estava lá. Fez final nacional, né? Perdeu para o Ohio State. Uma dessas derrotas, inclusive, nessa temporada de 4-8, veio no Civil War, na rivalidade contra o Oregon State, que é a primeira derrota no Civil War desde 2007. Ou seja, uma temporada para esquecer dos Ducks.
Tendo em vista aí o resumo do Vitor Kinnack, vamos agora falar sobre o head coach, o William Taggart, que está chegando aí no time para assumir o programa, ele que está vindo de South Florida. Vamos avaliar qual é a capacidade do técnico aqui para dirigir esse time. Lembrando que no college football, o head coach tem uma função muito importante. Ele é muito mais importante no college do que na NFL, a função dele ali, porque ele está moldando jogadores no futuro, está pegando atletas que são diamantes brutos e lapidando eles dentro de campo com uma filosofia própria de jogo. Bom, vamos lá falar então sobre o William Taggart, começando pela nota que deu agora. O André Bassi, qual é a nota que você deu? Lembrando que nossa nota será dada aqui nesse podcast igual fosse um grade americano, de A+ até D, nós vamos dar essa nota. Então A+, A-, aliás, A+, A-, B+, BB-, assim até chegar no D, que seria a pior nota possível para o avaliado. Bom, Bassi, qual é a nota que você dá para o William Taggart?
Olha, eu dou uma nota A para o William Taggart, porque eu acho ele um ótimo técnico, assim. O que ele fez em South Florida, mesmo sendo uma equipe de uma conferência menor, de uma Group of Five, é um trabalho a respeitar e de se admirar. Claro que tem uma diferença de você levar disso de uma South Florida para uma Oregon da vida, mas eu acho que ele é o homem certo para o trabalho. E sem contar que ele é da Coaching Tree do Jim Harbaugh, né? Então, para mim, isso já ganha pontos automaticamente.
Nick Bargiella, sua nota.
Eu dei para o Taggart um A menos, porque apesar das grandes experiências que ele teve no Group of Five, você ir para um Power Five e conseguir manter o mesmo tipo de resultado e também ter um bom impacto no recrutamento, que é uma coisa que ele já conseguiu fazer de certa forma esse ano, é de se esperar que ele tenha um sucesso em Oregon, especialmente transformando o time que tinha perdido muito da sua característica, tanto ofensivamente quanto na defesa. E além do que, ele teve uma capacidade muito boa de conseguir montar uma equipe junto com ele para ajudar a ser a espinha dorsal técnica desse time.
João Vitor Coelho, ele parece com o Chip Kelly ou não?
Bom, ele também é um head coach com uma mentalidade 100% ofensiva. Ele começou no Western Kentucky desse jeito, como coordenador de wide receivers, quarterbacks. Mas eu acho ele também já mais parecido com o Mark Helfrich também, que era o head coach de Oregon até a temporada passada, ele ser demitido na temporada passada.
Concordo.
Só que eu acho que ele precisa ser mais testado para se afirmar como um head coach de elite no college football. Sim, ele levou South Florida de um 2-10 a um 10-2 em 4 temporadas. Só que era numa equipe do Group of Five, era na Conferência American. Agora na Pac-12 é outra história. Eu acho que ele tem capacidade de levar Oregon de novo ao Top 25, de novo a ser uma equipe relevante na Pac-12. Mas eu prefiro manter um pouco de cautela, por isso que eu dei uma nota a menos para ele.
Muito bem, e o Vitor Kinnack também dá sua nota. Qual é a sua avaliação, Vitor?
Então, eu concordo com a menos, no geral, porque é isso, ele construiu em South Florida um trabalho muito bem feito, deixou um legado imenso também na universidade lá no sul dos Estados Unidos, mas tem uma transição decente, tem uma fase de transição que é muito importante nesse trabalho. A diferença de pressão, a diferença de mídia que tem de South Florida para Oregon, chegando numa posição, numa situação que precisa reconstruir um time, né, de muitas expectativas toda temporada. Então, tem tudo para dar certo, acho que ele tem capacidade de fazer um bom trabalho, mas é bom ter um pouco de cautela. E é interessante ver, especialmente, a forma que ele constrói o staff em volta dele. porque realmente ele é um técnico de capacidade de mais mentalidade ofensiva, mas Oregon precisa de uma defesa. E é interessante que ele trouxe, por exemplo, Jim Leavitt, né, o defensive coordinator de Colorado em 2015 e 2016, que construiu uma baita defesa lá com os Bucks.
Sim, eu também acho que tem aí uma capacidade um pouquinho boa. E sua nota, Vitor?
É um a menos.
A menos.
Eu concordo com...
Mesma nota que eu dei também para esse técnico que está chegando aí no time, né? Acho que ele poderia ter ganhado um A, meu. Mas ele ainda não provou o que ele tem para provar, ainda não pegou um programa num Power 5 desse jeito, né? Precisando reerguer o programa principalmente. Por isso eu vou dar um a menos, vou ser um pouquinho cauteloso, mas acho ele sim um grande técnico e tem um bom futuro aí, espero também, em Oregon. Bom, falamos do técnico, agora vamos falar dos jogadores. Nós, como se fosse um draft, nós escolhemos 5 jogadores aqui para serem avaliados pela nossa equipe, para termos aqui um pouquinho, um perfil deles, né, dentro do campo e o que eles podem fazer pelo time. Bom, o primeiro a escolher pelo nosso sorteio foi o André Bassi. Bassi, quem você escolheu?
Então, Aine, como eu fui o primeiro a escolher, eu não poderia escolher outro jogador senão o running back Royce Freeman, né? O retorno dele a Oregon para essa temporada foi meio que uma surpresa, porque ele é um senior, né? A gente sabe que running backs bons, eles raramente ficam uns 4 anos no college, né? Eles acabam saindo um pouco mais cedo para ir para a NFL. Então esse retorno dele serve principalmente pelo fato dele ter tido uma temporada abaixo do esperado no ano passado. Ele jogou menos jogos do que deveria por causa de lesão, não teve a produtividade que ele teve em 2015, então ele acabou resolvendo retornar para talvez aumentar o draft stock dele para o próximo draft de 2018. E eu acho que talvez tenha sido a decisão correta por parte dele. Então, se você pegar um técnico como o Tagart, que contratou para ser seu coordenador ofensivo, um nome como Mario Cristobal, que ele... Então a gente consegue perceber que, embora vá ser um ataque rápido, ele vai ter um viés mais terrestre. Contar com um jogador como Royce Freeman é algo ótimo para esse esquema que eles estão tentando implementar em Oregon a partir de agora.
João, a sua avaliação e a sua nota?
Bom, eu escolhi o Charles Nelson, que é wide receiver de Oregon. Era esperado que o Darren Carrington fosse o recebedor número 1 dos Ducks nessa temporada, só que no começo desse mês o Carrington foi preso por dirigir embriagado e suspenso indefinidamente pelo programa dos Ducks. Então o Charles Nelson deve assumir aí a responsabilidade de ser o alvo principal do quarterback de Oregon em 2017. Na temporada passada ele foi um dos recebedores mais produtivos no roster, ele recebeu 52 passes para 544 jardas e 5 touchdowns. Ele provou ser um jogador altamente versátil e forte como slot receiver, enquanto o Carrington jogava no outside. E acho que nessa temporada ele vai continuar a ser o grande... Ele vai se afirmar como o grande talento dos Ducks no corpo de recebedores. Se ele não cometer tantos drops quanto na temporada passada, se ele consertar essa sua falha dentro do jogo, ele pode sim ser um grande destaque ofensivo dos Ducks nessa temporada.
E o Vitor também escolheu seu jogador. Vitor, quem você escolheu e como você avalia esse atleta?
Então, eu já falei um pouquinho dele, eu acabei escolhendo o Justin Herbert, né, o quarterback. É um jogador interessante a prestar atenção. Ele foi um recruta só 3 estrelas saindo do high school. E no ano passado ele era freshman, apesar de já ter um ano na universidade, né, de redshirt. Ele era freshman. Entrou numa situação meio estranha na temporada. O primeiro jogo da temporada que ele fez foi contra o Washington, numa derrota de 70-21. E o primeiro passe da carreira dele foi uma interceptação. Mas depois disso foram 19 touchdowns e apenas 3 interceptações no resto da temporada. Ou seja, 19 touchdowns e 4 interceptações em geral. E quase 2 mil jardas aéreas. É um jogador que se mostrou muito produtivo. Foi muito interessante acompanhar o desenvolvimento. Tenho certeza que ele vai continuar crescendo aí.
Bom, e para fechar, tem o Nick Bargiela também com a sua escolha.
Eu acabei escolhendo o Troy Dyke, que foi um jogador que estranhamente foi recrutado com 3 estrelas como safety, mas no primeiro jogo dele na carreira como um freshman por Oregon, ele jogou como outside linebacker e foi nomeado como jogador defensivo da semana. E essa performance manteve-se ao longo de toda a temporada. Ele teve excelentes números como outside linebacker. A única questão é que agora agora com um novo esquema defensivo, que vai ser um 3-4 ao invés de um 4-3, como é que ele vai se portar como inside linebacker, provavelmente como a gente fala, o strong side, mas ele é um jogador com muito potencial e pode inclusive ser a pedra fundamental nesses próximos anos na defesa de Oregon, quem sabe mudar esse prospecto que a gente teve no ano passado de ser uma defesa fácil de ser atropelada.
E agora sim, pra fechar, foi uma pegadinha do malandro aí, agora sim eu encerro, né? Não dei minha escolha é para o Scott Pagano, que estava, olha só, ano passado no time campeão nacional de Clemson, né? E também estava no time vice-campeão nacional de Clemson, quando Alabama foi campeão. Ele jogou como starter muitas partidas nesse meio tempo, é um jogador de bastante experiência. Ele conseguiu sua transferência por ter se formado lá. Ele é um jogador então, que encerra seu curso, que está formando seu major, e pode estudar em outra universidade. E isso é muito raro no college football, a gente ter uma transferência de atleta de universidade, ok? Não é uma coisa que acontece todo dia. Não pode ter um controle muito bom da NCAA em cima disso, e regras muito firmes sobre isso, para que times não roubem jogadores de outros times. Times mais fortes acabem atraindo jogadores de times mais fracos. Mas nesse caso, ele conseguiu se formar, e por isso, em 3 anos, por isso ele tem mais um ano de elegibilidade, e por isso ele vai jogar em Oregon. Ele escolheu jogar numa universidade da costa oeste, porque ele é do Havaí, né? Ele nasceu em Manawa, no Havaí, e por isso ele está indo para mais próximo de casa. Jogador aí, um defensive tackle muito bom, de qualidade, que em 2015 deu 51 tackles, né? Teve 51 tackles como número, 31 foram o número de tackles em 2016. Isso se deve a uma lesão no pé que ele teve, que fez ele perder quase 4 semanas da temporada e desfalcou o time. Ele teve 9 jogos saindo como titular em 2015, caiu para 4 em 2016. Esperamos aí que em 2017 ele tenha uma boa temporada. Um jogador que tem muito talento, que joga bem também na linha defensiva ali mais próximo para conter o jogo terrestre. Bom, falamos disso, vamos agora então para o próximo tópico do nosso podcast. Vamos falar agora sobre o jogo-chave, aquele jogo que vai definir a temporada, aquele jogo que vai ser importantíssimo para o futuro do time, do que o time vai demonstrar na temporada. E quem vai falar sobre esse jogo é o André Bassi.
Então, embora na tabela de Oregon a gente possa ver assim, 2 confrontos muito complicados, que seria contra Stanford no dia 14 de outubro e contra Washington no dia 4 de novembro, ambos fora de casa, eu acho particularmente que o jogo chave dessa temporada vai ser logo na semana 2, recebendo Nebraska no Autzen Stadium, dia 9 de setembro. Por quê? Porque o primeiro jogo da temporada vai ser contra um time da FCS, Southern Utah, então vai ser um atropelamento daqueles de sempre, ok. Mas vai ser nessa partida contra Nebraska é um time que não está dentre as consideradas melhores. Ultimamente acho Nebraska um time muito bom, mas os analistas em geral não estão dando muita fé para eles. Mas eu acho que vai ser um desafio grande, porque é um estilo de jogo mais pesado que os Cornhuskers têm. Então eu acredito que vai ser a primeira grande oportunidade para a gente ver o que o Willie Taggart, seu ataque e a defesa comandada pelo Jim David, tem a apresentar para a gente nessa temporada. Vai ser nesse jogo que a gente vai ver.
E o Bassi citou o Nebraska, só para concluir aí. Nebraska teve uma citação do próprio André Bassi no nosso ranking, apenas uma pessoa citou, teve 7 pontos e a 30ª posição no nosso Power Rank. Lembrando, nós começamos a contar a partir do 25º aqui na nossa série de podcasts. Bom, vamos para o nosso próximo tópico então, agora falando sobre a previsão de recorde. É o que eu gosto de chamar de um field goal de 60 jardas no college. Só acerta quem é muito bom ou quem tem muita sorte. E cada um aqui vai dar aí o que espera do time na temporada e como isso vai ser refletido em números de vitórias e derrotas. Bom, começando por mim, eu vou dar aqui a minha avaliação. Para mim será 9-3 a temporada de Oregon. Vejo derrotas nesse momento para 3 times. Vejo derrotas para, especificamente, para UCLA, para Washington Huskies e Stanford, né? Na semana 7 tem a derrota também para Stanford calculado. O jogo é lá no Stanford Stadium. Bom, o próximo a falar é o Bassi.
Então, eu já sou um pouco menos otimista. Eu acho que além dessas 3 derrotas que você citou que o Oregon pode ter, eu acredito que eles vão acabar perdendo mais um jogo ainda. Então, finalizarão a temporada em 8-4. Que jogo é esse? Pode ser contra o Wyoming fora de casa, porque é um joguinho que é meio chato, né? Pode ser até contra a própria Arizona State, fora de casa, ou Washington State, que mesmo que eles recebam, é uma equipe que pode dar trabalho. Então, eu não estou tão confiante assim, não. Acho que o Oregon termina em 8-4.
Nick? Eu concordo com o Bassi exatamente em achar que eles vão fazer 8-4, porque eu imagino que eles vão acabar perdendo para o Wyoming. Jogarem fora de casa, um time que está empolgado, um quarterback que quer fazer um impacto muito grande, talvez a defesa dos Ducks não esteja preparada logo nesse começo de temporada para ter esse primeiro grande embate aéreo, né? Apesar do time ter ido muito bem muito mal contra o jogo corrido, o jogo aéreo também pode prejudicar muito, muito o time dos Ducks.
Vitor?
Então, no papel, de fato, sim, eu só conseguiria ver duas derrotas para o Oregon nesse ano, Stanford e Washington. Mas a gente sabe que isso não acontece nunca, né? Então, para mim, eu coloquei 8-4 ou 9-3, eu estou realmente dividido nisso, colocando derrotas também para UCLA fora de casa e Nebraska logo na semana 2, que eu vacilo.
Tivesse que chutar agora, qual que seria então, Vitor?
9-3.
E para fechar, o João Vitor?
Eu acho que Oregon vai terminar 8-4 nessa temporada. Nebraska, como o Bassi falou, vai ser um jogo difícil para os Ducks, mas eu acho que eles conseguem ganhar essa dentro de casa. Eu vejo os Ducks perdendo para Stanford e UCLA fora, na Califórnia, para Washington também fora, em Seattle. Mas eu acho que Oregon vai acabar perdendo para Washington State. Acho que os Cougars vão copar Oregon dentro de casa, assim como fizeram em 2015, salvo engano. E assim como naquela ocasião, Luke Falk vai estar jogando. É bom lembrar que Washington State vai ter o Luke Falk de volta, que continua sendo um dos melhores quarterbacks da Pac-12. E eu acho que ele vai atrapalhar a defesa dos Ducks novamente esse ano. Então é 8-4.
Maravilha. Bom, lembrando também que lá em thefraternity.com.br nós avaliamos cada setor do time de Oregon Ducks. Nós avaliamos o ataque, a defesa, o técnico e a força de tabela, que é muito importante para um time no college football. Muito importante saber as vitórias que você vai ter. Não adianta você fazer um 12-0 e não ter feito um jogo contra nenhum time difícil, né? A comissão não te avaliará tão bem. Então, você precisa sempre ter aí jogos difíceis e provar por que você é um time bom para estar ali no ranking, ali para estar numa semifinal de college, para estar num bowl de ano novo, algo que nós falaremos mais pra frente. Bom, e pra fechar o nosso podcast, temos o Nick pra defender em 30 segundos. Por que que o nosso ouvinte, que ainda não tem um time pra torcer, Nick, por que ele tem que torcer pra Oregon Ducks em 2017?
Nike.
29 segundos.
Não, eu tô brincando. Na verdade, o que acontece? O time agora, eles têm um novo técnico. Eu acho que é uma chance de você dar uma chance pro time dos Ducks. Tiveram um bom recrutamento esse ano. É um time que tá começando a se reestabelecer de novo com a potência dentro da Pac-12. Então eu imagino que, se você tá aí em dúvida, tentando achar um time e não quer se sentir como o Wayne, por exemplo, que começou um time que já ganha muito, talvez torcendo pro Ducks você consiga sentir um pouco desse tesão de algumas derrotas e sofrimento, aquela coisa e tal, e crescer junto com esse time e ver um sucesso dele mais à frente. Além, é claro, de uma quantidade muito grande de uniformes para quem gosta, né, e tem dinheiro para comprar, é um ponto positivo pro time dos Ducks.
E posso adicionar um negócio?
Pode, claro.
A chance de ver um time ganhando seu primeiro título nacional. Isso. Exato. É algo que ninguém aqui, ninguém dos que estão presentes aqui podem dizer que vão ter a chance de ver isso. Quem torcer para Oregon pode ver isso ainda. Vai demorar? Talvez sim, mas ainda pode ver.
Ô Nick, só para, como fui citado, né, eu tenho direito aí a um segundo de resposta. Eu não escolhi Alabama me escolheu. Bom, e para fechar, não se esqueça, amiguinhos, nós estamos em thefraternity.com.br. Por lá você acompanha as melhores análises dessa pré-temporada do College Football. Estamos por lá também. E não se esqueça, nossas notas estão por lá. Você pode nos acompanhar também no Twitter em @thefraternitybr e também no Facebook em www.facebook.com/thefraternitybr. Bom, amiguinhos, não se esquecendo que na próxima quarta-feira, ou seja, daqui 2 dias, você vai poder ouvir o podcast sobre o número 24. Escolhemos o Colorado Buffaloes como o time que será analisado por nós aqui. Número 24 do nosso Power Rank. Lembrando, 16 profissionais de mídia votaram nesse ranking e nós temos lá, portanto, uma pontuação para cada um. Está lá em thefraternity.com.br. Até quarta!